Ó Espírito Santo, estamos com os corações sedentos para ouvir a Tua voz, Senhor, juntos, Tua palavra, Senhor, que está no Teu coração, Senhor, preparada para que andássemos nessa palavra e ela gerasse fruto de mudança na nossa vida, de postura de discípulo de Jesus. Usa o Teu servo, Senhor, para manifestar essa palavra, Senhor, com toda a graça abundante que há em Ti, Senhor, na vida dele, Senhor. Que ele seja completamente transbordante dessa palavra do Teu coração, Senhor. E nós, Senhor, estamos abertos para Te ouvir, Senhor. Ministra o nosso coração, Senhor. Queremos caminhar como lemos hoje, Senhor, perfeitos para Ti, Senhor. Perfeitos em toda boa obra para Ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos, Senhor. E agradecemos desde já, Senhor. Amém.
Gostaria de dizer que Deus já começou a falar desde o começo, desde o primeiro cântico que nós entoamos juntos aqui, de que falava que da plenitude dele tínhamos recebido, e graça sobre graça. E esse é o assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês. É sobre a graça de Deus. Na verdade, a gente sempre, quando recebe um encargo assim de Deus, a gente quer mais tempo, né? E dessa vez, o tempo foi remido. E eu quero ter muita graça de Deus para comunicar aquilo que Ele tem para dizer. Aliás, isso me fez lembrar, porque vários cânticos que nós cantamos nessa manhã conduziram nossos pensamentos para a mesma direção. E eu me lembrei de que quando eu trabalhava em Portas Abertas, muitos não tinham Bíblias. Nas prisões, que eram presos, naquela época a escassez no bloco comunista, principalmente, né? Indo aí 20, 30 anos para trás. E muitos só tinham inários. Como as Bíblias eram destruídas e proibidas, alguns presos assim conseguiam, não sei de que jeito, inários. E eles se consolavam pelos inários. E eu ficava pensando, ah, mas inário, né? Como é que é isso, né? E hoje, quando eu estava ouvindo Deus ministrar conosco e nós ministrar para Ele, esses cânticos, eu percebi o quanto Deus consegue falar pelos hinos. E eu imagino que aqueles presos lá, falamos tanto de presos hoje, né? Eles devem ter sido alcançados pela graça de Deus, pelos inários. Mas graça é uma palavra tão ampla, né? Damos graças por alguma coisa, graças por alguma coisa ter acontecido, a gente alcança outra. Alcançar uma graça já é uma palavra conhecida, viver pela graça é algo que nós falamos. Os advogados sabem do ato de graça que tem sobre alguma situação, né? Mas aí vai se expandindo, desgraçado, engraçado, gracioso, gratuito, de graça, gratificar, congratular, agraciar. São palavras que têm a mesma raiz, e se a gente olhar assim, é uma gama de coisas que é certo que não dá para tratar num momento único, e não é nossa intenção. Porque também não é nossa intenção termos na nossa mente tudo o que significa. O que o Senhor quer mostrar para nós hoje é o que Ele tem no seu coração e o que nós, como igreja dele, precisamos ter no nosso coração. A palavra no grego, charis, é tão conhecido como carisma, né? Que carismático vem da mesma raiz. É, carisma é o dom, é o presente de graça que recebemos. E eu queria, assim, se eu pudesse botar um título, né? É, sobre o assunto, daqueles que gostam de anotar, é receber a graça e distribuir a graça. Esse é o propósito que Deus quer da sua igreja. A graça, ela é infinita. A graça é eterna. Eu quero começar em João 1, onde João teve muita graça e revelação para falar sobre Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Isso é o que diz no versículo 14 do capítulo 1. E vimos sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A plenitude é algo completo, é algo perfeito, é algo abundante, é cheio. Por isso que nós não podemos limitar a graça. E essa é a graça que Deus derramou sobre nós através de Cristo. Diz que a graça e a verdade, duas vezes diz nesse mesmo texto, de que eles vieram através de Jesus. Muitas vezes entre nós, ficamos discutindo sobre a verdade. O que é verdade? Eu vejo as coisas dessa forma, acho que a verdade é assim, o outro vê dessa forma, e ficam discutindo. E eu sei que, pela suposta verdade, que nem sempre é verdade, grupos se dividem, porque não consegue chegar a um acordo sobre a verdade, e isso divide as suas vidas. Eu acho que se a igreja começasse a discutir sobre graça e quisesse se sobrepor uma sobre a outra na graça, no transbordar da graça, em dar sem merecer, em perdoar, em distribuir, em servir, eu acho que nós chegaríamos mais rápido à verdade. Não é? Como é o nosso relacionamento com nossos irmãos? É pela graça? Se eu posso colocar o cristianismo entre as religiões, mas para que o mundo entenda dessa forma, né? O que diferencia o cristianismo das outras religiões é somente a graça. Porque quando olhamos, a maioria tem leis, e se não segue as leis, não alcança, né? Ah, tem uns que tem que encarnar não sei quantas vezes até chegar à perfeição, e tem que pagar, tem uma penitência. Mas o dom de Deus é de graça. Jesus, o Cristo. Se colocamos o cristianismo em Cristo, ele é de graça. Gosto muito do capítulo 2 de Efésios. Porque ele começa assim. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele está falando de vós, Paulo para Efésios, né? Vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Mas aí, sendo Deus, sendo rico em misericórdia, em versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. E isto é pela graça. Cristo foi nos dado pela graça. E somos salvos em Cristo pela graça. É dom de Deus. Versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom não é carisma aqui. Esse dom é a oferta do sacrifício. É Jesus. Esse é o dom de Deus. E o que o cristianismo tem de melhor para o mundo é a graça. Se o mundo pudesse viver pela graça, venceria a vingança, o racismo, o ódio. Porque a graça se manifesta pela misericórdia, não pelo juízo, mas pela misericórdia. A graça não é justa. Porque se fosse justa, não seria graça. A graça é porque não merecemos. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês isso, mas temos histórias assim. Nós convidamos alguém para vir à igreja, ao encontro da igreja. E a reação da pessoa assim: eu estou tão mal, tão cheio de pecados, eu preciso arrumar minha vida antes para ser digno de chegar lá. Ou às vezes assim, ouvimos assim dizer: eu já me sinto tão mal, eu vou entrar na igreja e vou me sentir pior. E eu fico pensando, que conceito nós passamos aos perdidos? Será que nós não apontamos para o dom de Deus, a graça que Deus tem para alcançar os perdidos? Ou será que nós passamos para eles que nós temos encontros, discipulados, não podemos isso, não fazemos aquilo, e passamos umas regras? E em vez de graça, nós voltamos à dispensação da lei. A igreja precisa ser cheia de graça. Eu fiquei muito feliz nesse pacote que os presos colocaram seus pedidos para dar à igreja. Porque pelo menos eles reconheceram que ali há graça. Há algo que eles não merecem, mas podem alcançar em Cristo. essa imagem que o mundo precisa ter da igreja. Por que os hospitais estão cheios? Porque são pessoas necessitadas em busca de uma solução. As pessoas, eu não estou falando de igreja, denominação, nem de reunião, mas as pessoas precisariam vir para nós por saberem que há alguém que pode suprir suas necessidades. Eu fiquei pensando, como nós reagiríamos, né? Se entrasse a mulher aqui, que 5 maridos já teve e o 6º não é dela. Aqui não é teu lugar. Como reagir? Ou aqueles que trouxessem uma prostituta pega em flagrante e nos trouxesse aqui à frente. Que horrível. Que mulher mundana. O que diríamos? E o que Jesus disse? Jesus demonstrou a sua graça. Porque Ele, como cantamos hoje, veio para libertar os cativos, livrar os oprimidos. É para isso que temos que manifestar a graça. E hoje, quando vemos drogados, pessoas tatuadas da cabeça aos pés, né, fazendo parte de tribos e de outras destruições e coisas, olhamos para eles cheios de graça ou de repulsa? Estive preso e fostes ver-me. É assim? A salvação é pela graça. Os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Ele que veio libertar os cativos. Aleluia. A igreja precisa ser um vidro de perfume cheio da fragrância de Cristo. O mundo precisa sentir o aroma da graça da igreja. E nós precisamos expressar esse aroma através da nossa bondade, nosso desprendimento, perdão, ajuda, amizade. Não é o que merecem. É por isso que é graça. Eu fiquei olhando para esse versículo em Efésios 2, que fala, no versículo 7 ali, para mostrar nos séculos vindouros, depois que Jesus Cristo foi ressuscitado e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, Ele fez isso não para demonstrar o seu poder e majestade, ainda que isso expresse isso, né? Mas Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O homem natural, ele tem dificuldade de entender esse dom espiritual, esse presente espiritual. Eu entendo perfeitamente isso e é por isso que muitos não buscam essa solução, porque não reconhecem, não conhecem e não reconhecem, não aceita a plenitude da graça. Quem não tem necessidade acha que pode fazer para merecer algo. Só que nós sabemos que quem não aceita Jesus, o dom de Deus, ele anula todo o sacrifício de Cristo na cruz, porque acha que ele pode fazer alguma coisa para merecer a salvação. Eu queria fazer uma comparação, já que hoje estamos em Dia das Mães, assim, e alguns compraram presente, outros esqueceram, outros não dão. Mas eu queria fazer uma comparação com o presente que Deus nos deu e um presente que nós damos para alguém que hoje seria para as mães. Se nós dessemos o presente para o Dia das Mães só porque é o Dia das Mães, eu acho que é uma pobreza, né? Eu acho que lembrar das mães só no Dia das Mães, eu acho que a mãe até fica meio injuriada. Porque passa o ano inteiro não dando bola para a mãe, e quando chega no Dia das Mães, é mais para protocolo, né? Então, queridos, não é por aí. E se alguns pensam assim, bom, vou dar um presente para minha mãe, porque afinal o ano todo não dou nada, então eu vou assim pagar um pouco da minha dívida com ela, né? Eu também acho que é precário essa. Agora, se queremos dar por gratidão algo que a nossa mãe realmente merece, e ela vai reconhecer essa nossa gratidão pela sua vida, é diferente. Agora, o Senhor, nos dá um presente. Não sei se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida ao Senhor por reconhecer a graça de Jesus. Mas se tem, é para ti que eu quero falar mais especificamente. Jesus veio ao mundo porque Ele quis. Porque Ele nos amou. Não foi porque nós pedimos. Ele nos amou de tal maneira que veio ao mundo morrer por nós. Porque a graça, Deus poderia dizer assim, e às vezes pensamos, né? Deus poderia dizer assim, tá certo, essa turma toda pecou, mas eu não vou considerar o pecado deles. Se Deus fizesse isso, ele não seria Deus. Porque a justiça de Deus, ela exige por toda a transgressão um pagamento. Alguém pagou pelo dom de Deus. Então, quando falamos de graça para ti que não conhece Jesus, é porque alguém sabia que a tua transgressão precisaria ser paga, e ele providenciou este pagamento. Para que então, de graça, você pudesse ter a salvação. Porque a salvação é pela graça. E não é de obras. Você não consegue fazer nada para alcançá-la. Porque se você pudesse fazer algo para alcançar essa salvação, então Jesus não precisaria ter vindo, morrer numa cruz, pagar tudo o que pagou, sofrer tudo o que sofreu, para nos salvar. Então eu quero te dizer, recebe o presente de Deus. Eu não consigo imaginar, se nós chegarmos para nossa mãe e dermos um presente para ela, e ela ser orgulhosa assim, não, eu tá bem, eu não preciso desse presente, pode levar embora. E às vezes fazemos assim com Deus, né? Eu não preciso. Aliás, isso me faz lembrar daquele texto lá, que está em Lucas 18, que eu quero ler porque às vezes pensamos que não somos assim, mas não dizemos isso, mas muitas vezes pensamos, da parábola do fariseu e do publicano, que Jesus propôs, capítulo 18 de Lucas, versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Se tu confia em ti mesmo, Jesus tem algo para te dizer. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Acho interessante essa expressão porque ele era o próprio Deus, né? Ele podia, não precisava de nada, de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças, não entendeu nada sobre graça. Graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nós não somos isto. Para reconhecermos a graça de Deus, nós precisamos reconhecer que nós não somos justos, que nós nos desviamos pelo nosso caminho, que não buscamos a Deus, que estamos destituídos da sua glória. Ou então achamos que podemos merecer pelas coisas que fazemos, né? E o versículo 12 ele diz assim: jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Achar que pelas suas ações, pelas suas boas obras, nós somos merecedores da graça de Deus. Se somos merecedores, não precisamos de graça, porque graça é aquilo que não merecemos. E eu quero dizer para vocês, não há nada que nós possamos fazer. Na verdade, nós, para agradar a Deus. Se não for Cristo em mim, se não for o Espírito Santo em mim, eu não opero nada, são obras mortas. Aliás, se eu não me engano, eu tentei perguntar para o Telmo, que eu acho que é o que conhece um pouco mais a liturgia do cristianismo, mas acho que hoje as igrejas, quem pode me ajudar, hoje é Pentecostes, é isso? Eu acho que é. Dá uma olhada, eu acho que é. Mas isso não importa, o que importa é que o dom de Deus foi derramado ao descer o Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito. Não é porque merecemos, é porque é graça. Eu às vezes penso que nós reconhecemos toda a graça que está em Cristo. Reconhecemos a salvação que precisamos. Aceitamos, somos transformados. Mas às vezes eu desconfio que não continuamos andando na graça. Às vezes eu acho que nós nos apoiamos mais na quantidade de capítulos que lemos da Bíblia, no tempo de oração, nos cultos que viemos, nos grupos que participamos, no número de pessoas que proclamamos o Evangelho, do que na graça de Deus. E eu queria que vocês avaliassem. Porque os fariseus eram orgulhosos na sua religiosidade. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Alguém merece a vida eterna? A graça veio através de Jesus. A graça veio. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele pagou esse preço. Ele foi moído por nós. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, para que nós tivéssemos vida. Tem um texto, 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Na verdade, a expressão da riqueza de Cristo é que ele estava na glória, junto ao Pai, sendo adorado pelos anjos. E se olharmos o tamanho da terra no meio do universo, ela se perde literalmente no meio do universo. E ali, nós homens que estávamos desviados de Deus, então o Senhor, olhando que todos tínhamos pecado, não havia um justo, todos se desviaram, ninguém merecia sua glória. Ele foi. Se despojou de toda a sua riqueza e foi buscar o perdido. Ele veio para buscar os perdidos. Nós conhecemos muito bem a parábola do filho pródigo. E eu acho que ela é uma expressão perfeita do amor de Deus. Porque aquele filho que estava voltando para casa, ele encontrou um pai de braços abertos. E eu quero dizer que teu pai está de braços abertos. Nós é que desviamos às vezes os seus braços. Mas ele continuou com os braços abertos. A graça é de graça para pessoas que não merecem. E ele diz que quando esse filho voltou, havia alegria. Começaram a se regozijar. Esse é o nosso Pai, que só quer que nós aceitemos a sua graça. Eu não sei se alguém de vocês já teve essa experiência de o filho sair de noite e ele não volta. E às vezes sai batendo a porta, né? Que coração de pai nós temos, né? Acho que nós conseguimos talvez entender um pouquinho se nós imaginarmos o pai na janela, olhando o vidro fora, na escuridão, esperando aquele filho voltar, não sabe se volta, que horas volta. Mas o coração do pai sempre está pronto para receber o filho de volta. Eu acho interessante porque a motivação desse filho não era nem o pai, era a fome dele, né? Mas o pai estava feliz por poder receber o filho nos seus braços. Graça é demonstrar a bondade a quem não merece. Jesus foi o rei que se curvou diante da necessidade de nós como mendigos. Esse é o nosso Deus. Eu queria falar assim um pouquinho para concluir de como devemos viver na igreja pela graça. Porque a graça nos alcança, mas ela não para por aí, ela nos conduz adiante. Não é só a graça salvadora, é a graça que nos conduz. E essa graça recebemos todos, em abundância, em plenitude. E temos como repartir com nossos irmãos. Achei muito interessante o nosso encontro hoje começar assim, né? De uma forma que estávamos repartindo, falando sobre a graça um sobre o outro. Às vezes nós cantamos aquele cântico que diz assim, graça, né? Superabundante graça. E fazemos assim, né? Eu não sei se está piscando ou se realmente está se dispondo a servir o irmão, está abençoando o irmão com tudo que tem, usando de misericórdia, se despojando do seu tempo, do seu recurso para abençoar o irmão com graça. É isso? Se é isso que nós fazemos, está bem. Mas às vezes eu acho que nós vivemos muito de coreografia e não de realidade. E tenta uma vez cantar esse cântico de olho fechado, de mão parada assim, para que você possa se conscientizar da vida de Cristo que deve ser repartida entre os irmãos. Em Atos 20, que nós conhecemos, né? Eles estavam lembrando do que Jesus tinha ensinado. Não aparece esse texto nos evangelhos, mas aparece em Atos. E ele diz assim, e recorda as palavras do próprio Senhor Jesus. No versículo 35, desculpe. Mais bem-aventurado é dar que receber, não é? Só que o contexto aqui diz assim, ó, 34, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. Ele estava dizendo que ele tinha recebido o Senhor. E ele estava gastando o seu tempo trabalhando e repartindo com aqueles que não tinham. Esta é a graça. É dar. Ele se fez pobre, se despojou de si mesmo, para que nós pudéssemos ter a vida dele em nós. E aí sim servirmos uns aos outros na graça de Deus. Porque agora nós temos o Senhor. Estamos no Senhor, estamos em Cristo e o Espírito Santo está em nós. E assim é que temos que viver a vida de igreja, repartindo a graça no Espírito Santo. Eu li um livro de Judith Camp, que diz Depressão e Graça. E ela fala de um período de depressão que ela passou, e como ela saiu dessa situação, de como os irmãos foram transmissores da graça de Deus para que ela pudesse ser restaurada. Eu acho que às vezes nós não sabemos tudo que Deus quer fazer através de nós para restaurar os irmãos. Deus nos chama nessa manhã para sermos ministros da sua graça. 1 Pedro 4, versículo 8. Versículo 8 em diante diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Estão se identificando aí o trabalho de graça? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. No Espírito nós temos dons para sermos servos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros é aquele que vai lá na dispensa, busca o que falta para repartir onde há necessidade, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Somos chamados para sermos ministros dessa graça. Romanos 5:20, só para falar de um texto que é clássico. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ter vários textos na palavra que da graça superabundante. Mas se tivermos situações de destruição pelo pecado, lembre que a graça de Deus é maior. Lembre, olhe para o Senhor e diga assim: essa situação o Senhor tomou sobre si. O Senhor tem recurso, porque a graça é infinita. O Senhor tem recurso para mudar a sorte do pecador. E nós somos esses ministros. Onde abundou o pecado, assim também superabundou a graça. E ele vai dizer no versículo 21, assim também reine, para que reinasse a graça. A graça tem que reinar. Tem que ser o estilo de vida da igreja, cheia de graça, porque Jesus veio trazer a graça. Perdoamos 7 vezes, perdoamos 70 vezes, quantas vezes? Até onde vai a nossa graça? Quero servir-te com graça. Vira para teu irmão e diz assim: eu quero servir-te com graça. Aleluia. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Faça de nós uma igreja expressando a superabundante graça de Deus. Amém. E amém.
Queremos assim não nos apressar em sair, mas deixar que essa palavra fique em nós, né? É palavra preciosa. E o Senhor está nos recordando que muitas vezes entendemos a salvação por graça, mas temos dificuldade de entender o andar com Cristo pela graça. Aí nós achamos que somos salvos pela graça, mas para estar bem com o Senhor, temos que... é por obras. Não. É salvos pela graça e o andar pela graça, não por obras, mas pela graça. Agora que estamos salvos, aí nós vamos andar nas obras que Ele preparou de antemão para nós, e aí fazemos essas obras que Ele preparou, mas por graça, não pela nossa força, não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E não estamos sozinhos nisso. É um fato interessante que realmente a gente lembra assim da vinda de Jesus, e entendemos que é dia 25 de dezembro, alguns dizem que não é bem nessa data, não importa, mas ele veio. Mas nós lembramos que ele veio. Mas realmente nós temos uma certa distração com respeito ao Espírito Santo, né? Ele é o penhor dessa graça. Ele que opera a graça em nós. E realmente, Pentecostes quer dizer 50 dias. O Pentecostes diz que você conta 7 semanas a partir da colheita, a partir da Páscoa, e das 7 semanas, e então no 50º dia é o Pentecostes. E é hoje mesmo, se você contar, é hoje. O Espírito Santo veio, assim como Jesus veio, disse, ele veio para trazer graça sobre graça. E depois, ele, que era a graça de Deus, que nós recebemos, partiu, subiu aos céus. Mas ele diz, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro. Será que esse outro não tem graça nesse outro? Outro da mesma espécie, da mesma maneira. O Espírito Santo é cheio de graça. O Pai é cheio de graça. E o Espírito Santo veio para que essa graça se manifeste em nós. A graça de Deus em nós, e a graça que vai fluir de nós para os outros. Foi mencionado, né? É que havia abundante, em todos eles havia abundante graça. Maravilhoso, né? Quando a graça de Deus encher o nosso coração. E então nós vamos viver aquela vida que nós não conseguimos viver por nós mesmos, mas só na graça. Amém.